E quem não desiste sempre alcança, não é que o diga de weekend. Segunda-feira, 29 de março, dia com céu muito nublado, possibilidade de aguaceiros no centro e sul, acentuado o arrefecimento noturno. E para já, connosco em direto, via telefone, o Dr. Luís Sancho, para mais uma edição da rubrica Pela Nossa Saúde. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, boa semana da Santa a todos os nossos ouvintes. É um prazer, como sempre, estar aqui.
Obrigada, professor. Igualmente, para hoje, o que é que preparou?
Temos falado das hérnias discais. Nós já temos aflorado o assunto, mas pediram-me para explicar um bocadinho melhor, porque também se justifica, não é? É um problema de saúde.
E eu a pensar que ia aqui... Desculpe interrompê-lo, professor. E eu a pensar que ia falar desta mudança de hora. Ai, mas não.
Para quê bater no sanguinho?
Tenho tanto sono. Isto de... Ai, nos levantarmos uma hora mais cedo. Não procede.
É muito estranho. É isto... Há muitos países que já abandonaram esta prática. A União Europeia não está a resistir, porque há vários países que, como estão mais próximos do norte, do Círculo Polar Ártico, admitem que lhes faz muita diferença uma hora para lá ou para cá. Nós que vivemos numa região mais temperada, não só não nos faz grande diferença, como pelo contrário,
só faz sono.
Os benefícios não são na prática nenhum. Não há, para os nossos ouvintes que não sabem, a mudança de hora foi criada para poupar energia elétrica nos tempos em que ela era extremamente limitada, nomeadamente durante as grandes guerras. Mas foi-se mantendo, e efetivamente para certas coisas é conveniente, mas hoje em dia já não se justifica com a luz elétrica, e nem me puxem pela língua sobre isso, porque eu ouço às vezes estas histórias.
Ai, nós puxamos pela sua língua, queremos saber tudo. Quem quer ouvir falar de hérnias discais, peço desculpa por estar aqui a incentivar o professor a manter este tema, mas não faz lá muito bem à nossa saúde estas trocas e baldrocas, pois não, professor?
Não faz. Como é uma hora, não é muito difícil nós habituarmos. Ao fim de 2-3 dias estamos mais ou menos habituados. As pessoas que já experimentaram fazer uma viagem intercontinental sabem a diferença que faz quando essa mudança é maior. A questão é que este jet lag dos pobrezinhos efetivamente repete-se 6 meses, não é?
Este jet lag dos pobrezinhos, gostei muito.
Essa é a expressão que eu uso normalmente, não é? Um amigo meu médico é que dizia, isto é para aquelas pessoas que não têm oportunidade de viajar, olha, ao menos de 6 em 6 meses têm experiência. E nós dizemos, mas nós podemos ir à Europa Central e não ficamos desnorteados, ou à Europa de Leste, pronto. Pois, não ficamos desnorteados porque normalmente quando vamos fazer isso estamos preocupados, temos um horário que nos preenche. Eu estou a pensar, por exemplo, quando fui em mobilidade docente exatamente a esses países da Polónia, a República Checa, a nossa preocupação de cumprir o horário é tanta que nós nem damos conta, efetivamente uma hora para lá ou para cá não nos faz grande diferença no meio das outras diferenças todas. Mas é que, de repente, nós, em nossa casa, sossegados, trocamos as horas. Um exemplo muito simples. Hoje de manhã, quando o meu despertador tocou, eu pensei, ai meu Deus, o que é que se passa? O que é que está a acontecer? Quem é que me está a ligar de madrugada? O que é que aconteceu?
Ai, já somos 2:05 da manhã, ninguém merece.
Pois, eu não me levantei essa hora, não é que me imaginava.
Pronto, mas, e já troquei as voltas ao professor.
Não, depois temos as parvoices, e desculpem a frontalidade, não é? Mas temos as parvoices das horas do planeta, em que se desligam as luzes durante uma hora para o planeta respirar. E eu sou muito ambientalista há muitos anos, aprendi nos escuteiros e desde então só tenho desenvolvido e faço um esforço muito consciente por diminuir a apagada ecológica, favorecer o meio ambiente em tudo aquilo que posso. Mas se querem realmente fazer coisas úteis, há muitas políticas públicas que se podiam fazer. E já que os nossos municípios gostam tanto de aderir à hora do planeta e desligar as luzes por uma hora, eu dou-lhes uma sugestão. Desliguem boa parte das luzes nos horários em que, efetivamente, a quantidade de pessoas em circulação é muito mais baixa. Portanto, entre meia-noite e as 5 da manhã, se calhar podíamos voltar à iluminação pública como era no tempo da Troika, em que metade dos candeeiros estava desligado e ninguém morreu por causa disso. Muito pelo contrário, poupou-se muito dinheiro por causa disso, porque neste momento estamos a desperdiçar, porque não há outro termo, estamos a desperdiçar imensa energia elétrica, numa altura em que, ou melhor, num horário em que ela faz mais falta, porque não há meios de produção a não ser os de... das energias não renováveis. E para nada. Estamos a iluminar as ruas vazias.
Pois.
E se calhar outras coisas que precisavam de ser mais bem iluminadas, como por exemplo edifícios públicos que merecem, estão a ser simplesmente... pois, eu ia usar uma expressão inglesa, mas ela não se traduz. Mas é aquela iluminação... os ingleses chamam... Há aquelas lâmpadas muito grandes que simplesmente brilham na direção de alguma coisa, floodlight, isto é, luzes que inundam. E essas luzes que inundam muitas vezes não fazem um bom serviço de iluminar bem os edifícios e de os fazer destacar, de os fazer brilhar. E quando às vezes, com muito menos desperdício de energia elétrica, se poderia fazer algo muito mais eficaz. Mas pronto, lá estamos nós a trelear.
E eu já ia aqui meter veneno e perguntar ao professor se alguma vez ouviu falar do calendário sincronário da paz.
Não posso dizer que conheço.
Ok, que é uma proposta ao calendário gregoriano, é que seguimos há tanto tempo também já obsoleto todo, segundo pelo menos esta proposta
não
do
está,
sincronário
não
da
está
paz.
Não está nada obsoleto, muito pelo contrário, ainda na passagem do ano 2000 foi feito o ajuste para a ligeiríssima alteração, foram qualquer coisa como 13 segundos, que foi necessário o calendário gregoriano.
Não me deixou completar? Está como?
Perfeitamente atualizado.
Perfeitamente atualizado? Ok, não me vai deixar concluir.
E é mantido pelo observatórios internacionais.
Uhum. Dizia eu que está completamente obsoleto o calendário gregoriano, segundo estas pessoas que adotaram o tal sincronário da paz. Mas fica para outras primaveras falarmos
deste
tema.
Agora também não pode, tem que me explicar. Tem que
não
explicar
posso, porque
mim,
não sei. Ia perguntar-lhe se sabia.
Não sei agora.
Não sei o suficiente.
Outros aspectos não posso comentar. Agora, do ponto de vista cronológico, posso dizer que o calendário gregoriano está atualizado e vai sendo atualizado ano por ano.
Uhum. Então, como eu dizia, segundo os sincronários da paz, não está. Tem N argumentos que eu não estudei, não estou preparada para partilhar com o auditório, mas fica a reflexão de que existem outras propostas e outras visões também relativamente ao calendário. Professor, e com tudo isto?
Que sim, e já tivemos muitas propostas na história e, aliás, já fizemos muitas alterações. Algumas são mais famosas ou mais alteradoras, por assim dizer. Basta lembrar, por exemplo, que quando Júlio César instituiu o calendário juliano, quando era sumo pontífice de Roma, o mês de fevereiro tinha 30 dias e um deles foi retirado para pôr a agosto, porque o mês dedicado ao Imperador Augusto não podia ter menos um dia do que o mês dedicado ao próprio Júlio César.
Pois, porque o Júlio César quis mais um dia, não é, para ser especial de corrida, e o outro, para não lhe ficar atrás, acrescentou um também. Mas, enfim...
É, um bocado isso, sim.
Isto não tem nada a ver com saúde. A culpa é minha, assumo já. Foi eu que troquei aqui as voltas porque o Dr. Luís ia falar-nos de hérnias discais. Professor, se não se importa, e com pedido de desculpas, fica para amanhã. Porque esta mudança de hora é importante, não é? Que falemos dela.
Sim. O nosso corpo tem um relógio biológico que compreende várias estruturas, obviamente, mas uma delas é a chamada glândula pineal, ou epífise. Não é, ou melhor, é é relacionada com a hipófise, mas fica na outra extremidade. Portanto, a hipófise está do lado da frente, a epífise está do lado de trás. E daí a diferença do prefixo. A glândula pineal liberta uma hormona, que é a melatonina, e a melatonina é exatamente a que nos ajusta a este horário de dia e noite, porque ela é libertada durante a noite e funciona exatamente como o nosso relógio biológico. E ela recebe informação dos nossos olhos, não diretamente, mas recebe informação visual a dizer está de dia, está de noite, e ajusta a sua produção hormonal em função dessa informação.
E vá lá a glândula dar corda aos sapatos para apanharmos aqui o comboio nesta hora que tivemos de avançar. Dr. Luís, é um gosto tê-lo connosco, já sabe. Obrigada pela disponibilidade e amanhã há mais, não é?
Certamente. Amanhã sim, para falar de hérnia de disqueiro. Esperamos nós e quem nos ouve.
É verdade. E no fecho?
E no fecho, a recomendação do costume de continuarem a seguir as normas de segurança que nos estão recomendadas, mantermos o distanciamento físico, lavarmos bem as mãos e usarmos bem a máscara.